Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião de hoje. A todos e a todas, muito bom dia. O primeiro ponto era a discussão e votação de um parecer da proposta de lei 35 da 15ª Legislatura da Aprovação Legislativa, proposta de lei do Governo que altera o conjunto dos benefícios fiscais. A senhora deputada relatora não se encontra, mas também não há problema algum na exata medida em que ainda não está agendada e, portanto, passaremos esse ponto. Está elaborado o parecer, mas não será discutido. O ponto número 2, também não está a senhora deputada relatora, o projeto de lei 408, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, um projeto de lei da iniciativa liberal, que reduz o valor das coimas de contratações económicas e criação de escalão de ordenações muito leves. A senhora deputada Inês José Real não está, portanto, se entretanto chegar, retomaremos este ponto. O Sr. Deputado Carlos Brás também não está, mas...
Sim, senhor.
Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Presidente.
Sim, agora sim.
Senhor Presidente, peço desculpa. Bom dia a todos. Pedia que pudéssemos fazer o ponto 3 e o ponto 6 do deputado Carlos Brás, são os relatórios, no momento posterior da reunião, quando ele estivesse presente, sem ter informação que ele está a caminho. Muito obrigado.
Então, certíssimo. Portanto, o ponto 3 e o ponto 6, ambos a cargo do Sr. Deputado Carlos Brás, que se encontra em deslocação para a Comissão. Voltaremos a eles assim que o senhor Deputado chegar. O Sr. Deputado Sérgio Ávila, tenho o gosto de o ver, portanto, está presente. E a seu cargo está o parecer do projeto de lei 418, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do PAN, que possibilita a aplicação do IVA zero à aquisição de bens alimentares essenciais durante o ano 2023. E dou-lhe a palavra para apresentar-se. Faça-se.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, esta iniciativa visa dar um enquadramento legislativo, que depois falaremos sobre o mesmo, para a aplicação de um regime transitório que visa aplicar o IVA zero a um conjunto de cabazes de produtos, nomeadamente cereais, arroz, massas alimentícias, pão, fruta, legumes e produtos hortícolas, no âmbito da possibilidade aberta para a Diretiva Europeia de 2022-542, e, portanto, é essa a gente do diploma. No entanto, no parecer, nós alertamos para dois aspectos que consideramos que devem ser refletidos, que não obsta, obviamente, a aprovação da iniciativa neste âmbito e agora, mas que sugerimos que, para efeitos de especialidade, sejam devidamente aprofundados a reflexão. A primeira tem a ver com a exposição de motivos, que refere que é uma iniciativa, que é uma autorização legislativa. Ora bem, como sabem, a autorização legislativa está vedada no âmbito destas matérias, no âmbito do artigo 172 do Regimento da Assembleia, mas apesar da exposição de motivos referir o que o objetivo é autorizar o Governo, no entanto, do ponto de vista formal, a proposta não configura a forma clara de autorização legislativa. Portanto, não é uma autorização legislativa, apesar de a exposição de motivos referir que o objetivo é autorizar o Governo. Há aqui uma dúvida de aperfeiçoamento que deve ser feita em sede de especialidade. O segundo aspecto, que também carece de aprofundamento de reflexão e que nós propomos que seja depois feito em sede de especialidade, tem a ver com a aplicação da proposta. A proposta diz que a entrada em vigor é com o Orçamento de Estado a seguir da publicação, ou seja, o Orçamento de Estado de 2024, mas, por outro lado, logo a seguir diz que produz efeitos em 2023, no momento, a partir do momento que também seja publicado, com efeitos, no fundo, gerando efeitos retroativos e que também que configura algumas dúvidas sobre o enquadramento da Lei Travão e configura, essencialmente, dúvidas quanto à sua aplicabilidade prática, porque também importa esclarecer, tendo em conta que, ao definir que a entrada em vigor é com o Orçamento de Estado o ano seguinte, isso visa ultrapassar as questões do âmbito da Lei Travão, mas depois diz logo a seguir que produz efeitos de imediato após a sua publicação, o que numa matéria como o IVA também e taxas de IVA, a sua operacionalidade considero que é difícil ser atingida a intenção e a forma como poderá ser operacionalizada. E essas observações estão no parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Está então à discussão o parecer que acaba de ser apresentado. Pergunto-se sobre o mesmo alguém usa a palavra. Sr. Deputada Patrícia Dantes, faz favor. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Queria agradecer o parecer elaborado do Sr. Deputado Sérgio Ávila, feito para, neste efeito, dizer que concordamos com o mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que ponho de imediato à votação o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Sérgio Ávila. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém. Não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço e felicito o Sr. Deputado Sérgio Ávila por isso. O ponto... O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicita que seja trocada a ordem, o que eu farei se não houver objeções, entre o ponto 5 e o ponto 11, o que faria com que apresentaria agora, portanto, pergunto, não há objeções, penso que a senhora deputada terá que se ausentar, senhora deputada Ana Bernardo, para a discussão e votação do relatório da Iniciativa Europeia 597 da Comissão, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, perdão, que cria o instrumento de prestação de apoio à Ucrânia relativamente a 2023, assistência macrofinanceira. Plus. Sr. Deputado, faço agora a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Agradecer, de facto, esta possibilidade de troca de ordem. E, portanto, o que nos traz aqui neste momento é a emissão de um relatório sobre a proposta, uma proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, a proposta 597, que cria um instrumento de prestação de apoio à Ucrânia relativamente a 2023 e, portanto, tendo a COF entendido emitir este relatório. A proposta de regulamento surge no contexto da agressão militar da Rússia contra a Ucrânia e a necessidade de criar um instrumento de apoio financeiro designado por assistência macrofinanceira, ou AMF+. Esta proposta de regulamento surge do reconhecimento da necessidade da União Europeia optar por uma abordagem mais estruturada e eficiente da prestação de apoio à Ucrânia, a qual tem vindo a ser prestada no passado numa base pontual e, portanto, visa assim criar maior estabilidade e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade suficiente para ajustar o apoio às efetivas necessidades de financiamento do país e, simultaneamente, de preparar o terreno para o futuro, nomeadamente no quadro da reconstrução. A ajuda financeira assumirá a forma de empréstimos, numa dotação de 8 mil milhões de euros, estando previstas, no regulamento é explícito relativamente às formas, como os Estados-membros deverão contribuir para este mecanismo, assegurando também aqui um quadro de previsibilidade futura. É um instrumento financeiro para o ano de 2023, ainda que relativamente aos apoios adicionais, estes, nomeadamente em termos de apoios a juros, se possam prolongar até ao ano de 2027. O apoio da União no quadro deste instrumento exigirá que a Ucrânia continue a reforçar o Estado de Direito, a boa governação, a luta contra a fraude e a luta contra a corrupção. A nota técnica, chama a atenção para a nota técnica, de facto inclui uma análise cuidada sobre o enquadramento legal e doutrinário, os antecedentes, as iniciativas europeias conexas e a posição de outros Estados-membros, pelo que dispenso-me de fazer a referência a estas matérias neste momento. Relativamente à análise do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, a análise efetuada no próprio documento comunitário refere que a iniciativa obedece ao princípio da subsidiariedade, uma vez que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através da União Europeia, quer por questões ligadas com os orçamentos de cada Estado-membro, quer com a necessidade de uma forte coordenação entre os doadores, nomeadamente tendo em conta a situação específica da Ucrânia. A iniciativa também se encontra em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerando-se que não excede o necessário para alcançar os objetivos que se pretendem. Neste momento, não irei expressar a minha opinião sobre a iniciativa, a qual, de facto, é de elaboração facultativa, e em termos de conclusões, enfim, destacar os três pontos que constam do documento apresentado, que a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, que da análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem um posterior acompanhamento, e, portanto, que a Comissão de Orçamento e Finanças dá por concluído o escrutínio desta iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus nos termos legais. Agradeço, portanto, parte, os anexos constam a nota técnica consta como anexo deste relatório e, obviamente, agradecer os serviços e a assessoria na elaboração desta nota técnica e do parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Coloco à discussão o parecer. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, agradecer também à Sra. Deputada o relatório e o parecer que nos apresenta e que merece o nosso voto favorável. E, efetivamente, este mecanismo de apoio é relevante para as necessidades de sobrevivência do Estado ucraniano, porque é mesmo para isso. Quer dizer, com uma economia destruída, todos nós podemos imaginar o que é manter o mínimo de funcionamento dos serviços de saúde, pagamentos de salários, etc., sem receitas fiscais praticamente, porque a economia está em ritmo de destruição e, portanto, a União Europeia tem esta, vamos dizer, solidariedade que ultrapassa o apoio humanitário ou o apoio militar para que a Ucrânia possa garantir a sua sobrevivência enquanto Estado independente, mas também para que a Ucrânia possa assegurar os seus compromissos mínimos com os cidadãos da própria Ucrânia. E este mecanismo, a única coisa que pode pecar é por defeito, não é por excesso. E todos nós saberemos que, porventura, será o primeiro de outros que, no futuro, a União Europeia vai ter que dar, sobretudo se o conflito se prolongar. Não estamos a falar já na fase de reconstrução, estamos já na fase ainda de conflito. Se ele se prolongar, este apoio não será suficiente, de certo. Mas estamos totalmente solidários com a decisão europeia e, portanto, iremos votar favoravelmente quer este relatório, quer todos os documentos que possam estar acoplados a ele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este programa de assistência macrofinanceira mais lançado pela Comissão Europeia é complementar ao memorando de entendimento entre a Ucrânia, a Comissão Europeia e o FMI, e há aqui um apoio financeiro, mas que não deixa de ter condicionalidades como todos os outros memorandos de entendimento, e em todos os casos o PCP tem-se oposto a estes memorandos porque considera que eles estão associados com condicionalidades políticas e económicas que vão em contrário àquilo que são os interesses dos povos, dos trabalhadores, e que vão, sobretudo, ao encontro daquelas que são os desígnios políticos e os interesses da União Europeia e das suas políticas neoliberais. Impõem condicionalidades políticas, económicas, que visam subordinar os vários países, neste caso também a Ucrânia, impondo políticas de austeridade, de ataques a direitos laborais e sociais, reduções das funções sociais do Estado, como na saúde, ou a liberalização de setores como a energia. Esse é o caminho que tem estado presente em todos estes memorandos e que também está presente neste memorando em relação à Ucrânia. E por esses motivos, coerentemente com a posição que tivemos em relação a todos os memorandos de entendimento com estas características, votámos contra no Parlamento Europeu esta assistência macrofinanceira mais, porque consideramos que vai num sentido contrário àquilo que seria necessário. E, portanto, o nosso sentido de voto neste parecer, cumprimentando a Sra. Deputada Bernardo pela sua elaboração, uma vez que não teremos outra oportunidade para expressar este sentido de voto, porque esta discussão não vai ao plenário, fica aqui na Comissão, será um sentido de voto mais pelo conteúdo da própria, do próprio regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, e não propriamente sobre o relatório, o parecer em si da senhora deputada, que cumprimentamos, e, portanto, queria aqui deixar expresso este sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que vou colocar à votação de imediato o parecer. Pergunto quem vota contra, o PCP. Quem se abstém, não há abstenções, todos os demais votam a favor. Felicito e agradeço à senhora deputada o seu trabalho, o seu relatório está aprovado. O senhor deputado Carlos Brás, entretanto, juntou-se-nos, pelo que poderemos voltar ao ponto 3, que é a discussão e votação do parecer do projeto de lei 417, 15ª legislatura, primeira sessão legislativa, do PAN, que cria incentivos fiscais à doação de alimentos e combate ao desperdício alimentar, procedendo à alteração dos estatutos de benefícios fiscais e do Código IRC. Sr. Deputado, faça favor. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, pedir desculpa por este ligeiro atraso. De facto, estamos perante uma iniciativa legislativa do PAN que visa criar incentivos fiscais à doação de alimentos e combate ao desperdício alimentar, procedendo para o efeito à alteração dos estatutos de benefícios fiscais e do Código de IRC. Do ponto de vista legal e regimental, esta proposta deu entrada no dia 15 de dezembro de 2022, foi admitida no dia 16, portanto no dia subsequente, e baixou à 5ª Comissão em conexão com a Comissão de Agricultura e Pescas, 7ª Comissão, e foi anunciada a sua discussão, está anunciada a sua discussão hoje, andada para o dia 12 de janeiro. O PAN visa com esta iniciativa criar um regime jurídico aplicável à doação de alimentos de géneros alimentícios para fins de solidariedade social e medidas tendentes ao combate ao desperdício alimentar. Defende ainda que, pese embora este diploma tenha constituído um passo importante no sentido de garantir um maior combate por parte das empresas ao flagelo do desperdício alimentar, decorrido mais de um ano após a sua aprovação, devem ainda ser dados incentivos acrescidos para que as empresas cumpram as exigências deste regime e adotem boas práticas na prevenção do desperdício alimentar. Em concreto, o PAN defende que um instrumento eficiente é a atribuição de benefícios fiscais, considerando custas ou perdas do exercício em valor correspondente a 150% do respectivo total. Do ponto de vista da conformidade dos requisitos legais e constitucionais, verifica-se que a presente iniciativa está conforme. Inclui uma nota técnica anexa e, em termos de direito comparado, analisa-se o caso espanhol, comparando a realidade do direito espanhol com a proposta que agora aqui é feita pelo PAN. Em termos de antecedentes, na presente legislatura foram identificadas apenas uma iniciativa, também do PAN, mais em concreto o projeto de lei 416, 15ª primeira, que aprovava medidas ou visava aprovar medidas de promoção da doação de géneros alimentícios e de combate ao desperdício alimentar, alterando a lei 62/2021 de 19 de agosto. Identificam-se também algumas iniciativas similares e conexas que estão elencadas no presente parecer, assim como alguns antecedentes parlamentares. O autor, neste caso, exime-se nesta sede de emitir opinião, considerando, no entanto, que o projeto de lei 417, 15ª primeira, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário, pelo que se propõe à COF a emissão de parecer positivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer usar a palavra relativamente a este parecer. Não sendo o caso, coloco de imediato à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Carlos Brás e felicito pela sua aprovação. Tendo trocado há pouco o ponto 5 com o ponto 11, segue-se o ponto 6, pelo que o Sr. Deputado Carlos Brás é exatamente o mesmo relator e, portanto, vamos então discutir o projeto de lei, o parecer sobre o projeto de lei 435, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, um projeto de lei do Chega, que consagra uma primeira alteração ao Decreto-Lei 9 de 2021, de 29 de janeiro, que aprova o regime jurídico das contraordenações económicas, densificando o regime de recolha de meios de prova. Sr. Deputado, faço favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, conforme já referido pelo Sr. Presidente, estamos perante uma iniciativa legislativa do Partido Chega que visa introduzir uma primeira alteração ao Decreto-Lei 9 de 2021, de 29 de janeiro, aprovando o regime jurídico das contraordenações económicas, no caso em concreto, densificando o regime de recolha de meios de prova. A proposta resulta em respeito ao poder de iniciativa consagrado constitucional, legal e regimentalmente. Foi acompanhada da respectiva ficha de avaliação prévia de impacto de género, tendo sido admitida no dia 19 de dezembro, data em que baixou à Comissão de Orçamento e Finanças, em conexão com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O respectivo debate está agendado para o dia 12, em sessão plenária, e o Chega refere que o regime jurídico das contraordenações económicas veio dispor inovatoriamente sobre diversas matérias, salientando em particular as normas relativas aos meios de obtenção de prova, designadamente as apreensões e as buscas que podem ser levadas a cabo pelas autoridades administrativas competentes para a fiscalização da atividade, para o levantamento de autos de notícia e para a instrução dos processos de contraordenação. Argumenta ainda o proponente que, embora o regime geral do ilícito de mera contraordenação social não admita, tendo em conta a natureza jurídica do ilícito em causa, determinadas restrições a direitos, liberdades e garantias, com fundamento na desproporcionalidade da restrição face aos fins que se visa alcançar, no que à punição das condutas se refere, ao abrigo do regime jurídico das contraordenações, é forçoso concluir que ainda que o regime não admita tais meios de obtenção de prova, existe agora credencial legal para que os mesmos possam integrar o arsenal ao dispor das autoridades administrativas que fiscalizam as atividades económicas. Assim, com esta iniciativa, o Partido Chega pretende prever que a autoridade administrativa possa executar revistas aos suspeitos nas condições estritamente ali previstas, ou aqui previstas, densificando o regime de recolha de meios de prova e concentrando numa divisão do diploma, consagrando também ainda expressamente a remissão para a aplicação subsidiária do Código Penal e do Código de Processo Penal. Junto com o parecer foi distribuída uma nota técnica e nesta sede, enquanto autor do parecer, eximo-me de emitir opinião, pelo que se propõe à Comissão de Orçamento e Finanças, que vote favoravelmente este parecer, que reúne as condições constitucionais, regimentais e legais necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Para agradecer o trabalho que o ilustre colega, o Sr. Deputado Carlos Brás, teve com a elaboração deste outro parecer e deixar registado um elogio também aos serviços pelo trabalho que desenvolveram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sobral Andrade. Não existe mais nenhum pedido de palavra, pelo que vou também colocar à votação o parecer. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade e, portanto, agradeço e uma vez mais felicito o Sr. Deputado Carlos Brás por isso. O ponto número 7 refere-se à apresentação de parecer do projeto de lei 436, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, um projeto de lei do Chega, que isenta de IVA os bens alimentares essenciais. Senhor deputado relator, é a deputada Patrícia Dantas, do Grupo Parlamentar do PSC, a quem de imediato dou a palavra. Faça-se, senhor deputado.
Muito bom dia. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos novamente. Em relação a este projeto de lei 436 do Chega, é uma iniciativa que visa isentar os bens alimentares essenciais, conforme diz no título. Foi uma iniciativa que deu entrada já após a aprovação final global do Orçamento de Estado. Entrou a 16 de dezembro na Assembleia da República. Foi admitida para a COF a 20 de dezembro. E neste momento está aqui em discussão para parecer, porque amanhã está agendada a reunião plenária para discussão na generalidade. Esta iniciativa, na sua nota prévia, faz referência à inflação dos produtos energéticos e alimentares, compara esta subida de preços com o aumento da receita fiscal por parte do Estado, faz também referência ao aumento do índice de preço de consumidores entre 2000 e 2022, e ao aumento das taxas de juros, situações que têm impacto, obviamente, na vida das pessoas. Fala também dos valores de 2021 da população em risco de pobreza e, desta forma, releva o dever do Estado em atenuar a curto prazo e resolver a longo prazo os problemas que afetam a população. E, para esse efeito, justifica o grupo parlamentar proponente que deverão ser incitadas medidas de caráter fiscal com efeitos imediatos, tais como esta redução, esta isenção do imposto sobre o valor acrescentado, que não tem na iniciativa limitação de tempo, e a isenção visa incidir sobre produtos alimentares de primeira necessidade e discrimina alguns destes. Posso referir aqui os cereais preparados à base de cereais, carnes de espécie bovina, suína e aves, peixe fresco ou refrigerado, leite em natureza concentrado, esterilizado, evaporado, pasteurizado, ultrapasteurizado, ovos e azeite e frutas. No fundo, há uma seleção das isenções de IVA, já do próprio Código do Imposto. Eles selecionam algumas para... Peço desculpa. Há uma referência a alguns artigos que já têm IVA reduzido, que passam nesta proposta a serem isentos deste imposto. Em relação à conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentares e cumprimento da lei do formulário, a nota técnica, a qual agradeço desde já, é bem explícita e faz parte integrante deste parecer. Posso referir que não há questões a suscitar face à lei do formulário. Refere a nota técnica que podem ser feitos numa fase posterior aperfeiçoamentos, nomeadamente na questão do título. A iniciativa deu entrada, portanto, como eu referi, após a aprovação final global do Orçamento de Estado, e a nota técnica faz referência que da potencial redução de receita que poderá ocorrer, não obstante estar acautelado o limite, estar acautelado o cumprimento da Constituição e do regimento, nomeadamente a questão da lei travão, na medida em que este projeto de lei entrará em vigor após a aprovação do Orçamento de Estado subsequente à sua aprovação, isto é, o de 2024 ou outro anterior que possa ocorrer no entretanto. Quanto à logística formal, em caso, também conforme a nota técnica, em caso de aprovação, sugere-se a autonomização de uma nova norma revogatória com os pontos que se pretende revogar e ainda é sugerido que uma troca do artigo 2º e do artigo 3º, do ponto de vista de otimização ou de melhor prática logística, e isto numa fase também posterior. É referido também que há uma... Portanto, a proposta visa alterar o decreto de lei 394B de 84, mas parece que o que se afigura e o pretendido é alterar o próprio Código do Imposto de Valor Acrescentado e não propriamente o decreto de lei. Também está mencionado na nota técnica e é parte integrante deste parecer. A nível da análise internacional, são feitas duas análises, o caso de Espanha e da Polónia. No caso de Espanha, a isenção é referida a outro tipo de produtos e faz referência a um período de duração muito circunscrito, de 1 de janeiro de 23 a 30 de junho de 2023. O caso da Polónia procede à redução e abolição temporária do IVA, mas também tem outro tipo de produtos associados e não tem limitação de tempo. Em relação às iniciativas parlamentares com antecedentes nesta matéria, é de referir ao projeto de lei 418 do PAN, que já foi aqui apresentado, cujo parecer foi apresentado pelo Sr. Deputado Sérgio Ávila e que foi, já foi tratado, não se encontrando outros processos, outros antecedentes parlamentares em matéria análoga ou conexa com esta. Numa fase posterior, também é sugerido pela nota técnica que, em sede de especialidade, seja consultado o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que tem intervenção nesta matéria. A opinião da deputada relatora será, é omissão, não, como é de deliberação facultativa, fica reservada para momentos posteriores. Portanto, sou da opinião que o parceiro é da opinião que a Comissão de Orçamento e Finanças pode levar esta iniciativa a plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o mesmo. Agradecer mais uma vez a nota técnica e elementar, portanto, só justificar a nova versão que foi enviada, que foi na sequência de um pequeno ajuste que houve na nota técnica e, portanto, o parecer para ir em conformidade, houve necessidade de fazer essa pequena adaptação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Coloco à discussão o seu parecer e o Sr. Deputado Miguel Cabrita pede a palavra e de imediato lhe aconselho. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à relatora do parecer, a deputada Patrícia Dantas, não apenas pelo parecer e pela sua qualidade, mas também pela apresentação que aqui nos faz. Naturalmente vamos acompanhar e votar favoravelmente o parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que de imediato submeto à votação. Pergunto, relativamente ao parecer que acaba de ser apresentado, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado o parecer por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada e felicito-a por isso. O ponto número 8 refere-se a um projeto de lei 449, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, um projeto de lei do Bloco de Esquerda, que estabelece a amnistia pelo incumprimento de pagamento de taxas de portagens, cujo relator é o Sr. Deputado Rui Afonso do Chega, e a quem de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os signatários do presente projeto de lei, no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, defendem que a eliminação da cobrança de portagens em autoestradas e vias rápidas representa uma medida estratégica assente na solidariedade, defesa da coesão social, melhoria das acessibilidades territoriais e concretização do direito à mobilidade. Os signatários consideram também que a Lei nº 25/2006, de 30 de junho, que aprovou o regime sancionatório aplicável às transgressões ocorridas em matéria de infraestruturas rodoviárias, quando seja devido o pagamento de taxa de portagem, tem levado a grandes injustiças e abusos sobre os contribuintes. Nesta perspectiva, os signatários afirmam que o regime sancionatório referido é injusto, desproporcional e violento do ponto de vista fiscal, referindo ainda que, além do valor da multa eventualmente aplicável ao contribuinte, acrescem outros custos relacionados com os respectivos processos adversos às famílias e às empresas. Referem ainda que os valores em causa são receitas das concessionárias, pelo que, no seu entendimento, não deveria ser a autoridade tributária a cobrá-los, concluindo que o sistema em vigor não serve o interesse público. A iniciativa em apreço é apresentada ao abrigo e nos termos do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagram o poder da iniciativa de lei. A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República. Na iniciativa são também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República, dado que esta não parece infringir a Constituição da República Portuguesa ou os princípios nela consignados, definindo concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. A iniciativa não viola o limite à apresentação de iniciativas previsto no número 2 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, assim como cumpre o estipulado no número 2 do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República, designada por Lei Travão. Embora a nota técnica sugira que será sempre mais cautelosa a redação da norma de entrada em vigor que determine que esta ocorra com o Orçamento de Estado posterior à publicação da lei e não apenas com a sua aprovação. Por último, a presente iniciativa encontra-se conforme o número 2 do artigo 7 da Lei do Formulário, não obstante a nota técnica dos serviços da Assembleia da República afirmar que o título poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. No que se refere à entrada em vigor da iniciativa, o artigo 3º deste projeto de lei estabelece que a sua entrada em vigor ocorrerá com o Orçamento de Estado subsequente à data da sua aprovação, mostrando assim conforme com o previsto número 1 do artigo 2 da Lei de Formulário. Em termos de enquadramento jurídico nacional, europeu e internacional, a nota técnica anexa a este parecer apresenta uma análise cuidada ao enquadramento jurídico nacional, relevante para enquadrar a iniciativa em apreço, pelo que se recomenda a sua leitura integral. Para efeitos de enquadramento internacional, a legislação comparada apresentada é a referente à Espanha. Em jeito de conclusão, nós somos de parecer que o projeto de lei em apreço reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Está apresentado o parecer. Pergunto sobre o mesmo, alguém quer usar da palavra? Sr. Deputado Eduardo Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Apenas para agradecer a elaboração, ao deputado Rui Afonso, a elaboração do parecer, mas sobretudo a exposição de motivos que aqui fez, que são claros em relação ao projeto de lei do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma intervenção em igual sentido, cumprimentar o relator pelo parecer e também pela exposição que aqui nos fez. Naturalmente, agradecer também aos serviços pelo apoio na preparação deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que vou submeter à votação o parecer do Sr. Deputado Rui Afonso. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito e agradeço o Sr. Deputado Rui Afonso por isso. O Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, é o relator do parecer relativo ao Projeto de Lei 443, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, um projeto de lei do Partido Livre, que introduz medidas promotoras de transparência na informação pré-contratual relativa à comercialização à distância de serviços financeiros, razão pela qual lhe dou de imediato a palavra. Sr. Deputado, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar apresentar de forma bastante sucinta este parecer, uma vez que esta iniciativa ocorre essencialmente na 6ª Comissão. E aqui a relação com o objeto da nossa Comissão justificou a elaboração deste parecer, uma vez que se trata de uma iniciativa que altera o Decreto-Lei 95/2006, que é o decreto que prevê a proteção dos consumidores em matérias de contratos celebrados à distância no âmbito dos serviços financeiros. Ora, aquilo que a iniciativa do Partido Livre pretende de forma sintética é que todos os aspectos que estão referidos neste Decreto-Lei e que hoje já têm que ser identificados de modo inequívoco, nomeadamente preços, encargos, impostos associados à venda destes produtos financeiros, em vez de, para além de serem identificados de modo inequívoco, tenham que ser obrigatoriamente publicitados com igual destaque e visibilidade daquela que é dada ao preço anunciado ou a descontos publicitados. Esta é, de forma muito sucinta, a iniciativa do Livre. Recomenda-se a leitura da nota técnica, que tem um enquadramento jurídico nacional e internacional sobre esta matéria. Chama-se a atenção de que esta iniciativa está agendada para discussão e votação no plenário de amanhã. O relator reserva para o plenário a sua posição e propõe que esta comissão delibere que a presente iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais necessários para a sua apreciação na generalidade pelo plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se o Sr. Deputado Alexandre Simões antecipou-se à pergunta. Não, e bem, não era difícil antecipar a pergunta completa. Portanto, quem quer usar a palavra, o Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, e sendo breve, cumprimentar o Sr. Deputado Relator, bem como aquilo que foi a proposta apresentada e que, efetivamente, corresponde a uma preocupação relativamente a uma matéria importante, atinente, portanto, a serviços prestados financeiros celebrados com consumidores, portanto, à distância, e, naturalmente, também acompanhar aquilo que é a proposta e a votação recomendada pelo Sr. Relator, na medida em que será discutido amanhã o referido diploma e, portanto, nessa medida também estaremos a acompanhar o tema e, mais uma vez, agradecendo apenas o trabalho do Sr. Deputado, mas igualmente os serviços pela nota técnica que teve a oportunidade também de nos apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não passei a registar. Mais um pedido de palavra, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma intervenção no mesmo sentido, para agradecer, desde logo, a iniciativa do proponente, mas, sobretudo, nesta sede, o relatório que foi elaborado e o modo como foi aqui apresentado, partilhando com todos os senhores deputados o conteúdo desta iniciativa, agradecendo também aos serviços pelo apoio na elaboração do mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro, agora sim, não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que submeterei à votação o parecer. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Duarte Alves e agradecendo o trabalho desenvolvido. Vamos agora retomar o ponto 5, uma vez que o Sr. Deputado Pedro Anastácio já teve a oportunidade de se nos juntar a nós para a apresentação do parecer do Projeto de Lei 434, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, um projeto de lei do PAN, que procede à criação de mecanismos de transparência relativamente às taxas cobradas no âmbito estadual e das autarquias locais, e assegura a avaliação técnica independente das contrapartidas associadas à cobrança de cada uma das taxas existentes no âmbito estadual. Sr. Deputado Pedro Anastácio, faço agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, no dia 16 de dezembro o PAN deu entrada à iniciativa que o Sr. Presidente acabou de referir, que se encontra agendada para o dia 12 de janeiro de 2023, amanhã. O proponente argumenta no objeto e na motivação desta iniciativa, argumenta que apesar do caráter bilateral das taxas, existe um conjunto de taxas às quais não corresponde qualquer contrapartida significativa ao respectivo pagamento. Argumenta e refere também que existe alguma opacidade no domínio das taxas existentes no nosso país. E considera ainda que só uma avaliação técnica independente poderá proceder a uma respectiva revogação ou reavaliação destas mesmas taxas para não sobrecarregar indevidamente as pessoas. Nesta iniciativa, o PAN propõe-se a criar portais de transparência que permitam identificar as taxas em vigor e reunir um conjunto abrangente de informações, a concretizar, seja pelo Governo, municípios e freguesias, consoante se tratem de taxas estaduais ou autárquicas, criar um grupo de trabalho destinado a elaborar um relatório dotado de um estudo aprofundado sobre as taxas de cariz estadual em Portugal. Do ponto de vista da apreciação dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, verifica-se que a iniciativa assume a forma de projeto de lei, respeita os requisitos de admissão previstos na Constituição e no regimento da Assembleia da República, não suscita questões do ponto de vista da lei formulário, nem das regras da logística formal. Do ponto de vista dos antecedentes, foram identificadas duas iniciativas legislativas. Na 14ª Legislatura, o Projeto de Lei 584 do CDS, que determina a identificação de todas as taxas cobradas aos contribuintes e a eliminação das taxas injustas e injustificadas, e o Projeto de Lei 626 da 14ª Legislatura da 2ª Sessão do PAN, que procede à criação de mecanismos de transparência relativamente às taxas cobradas no âmbito estadual e das autarquias locais, e assegura uma avaliação técnica independente das contrapartidas associadas a cada taxa. Sugere-se para consulta e contributo, poderá ser pertinente consultar o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, bem como a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias. Do que respeita à opinião do relator, nesta fase não é manifestada, reservando-se o grupo parlamentar para manifestar essa posição em debate plenário. Concluindo, considera-se que a iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida em plenário e os grupos parlamentares, pelo menos o grupo parlamentar do PS, reserva o seu sentido de voto para o debate em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e desejo votos de bom trabalho. Agradecer ao deputado relator a elaboração do mesmo e agora a apresentação que faz, com o qual tenho que deixar duas referências. Uma delas tem a ver com a opinião que deixa em termos de consulta, quer ao secretário, de forma facultativa, quer ao secretário de Estado, quer à Associação Nacional de Municípios ou à Associação Nacional de Freguesias, deixando também o PSD a sua opinião depois para plenário. E depois deixar uma curiosidade que tem a ver com a expressão que é utilizada de taxas cobradas no âmbito estadual. Eu sempre achei que seria no âmbito estatal, mas depois, e após consulta, reconheço também que no código do IRC que também estabelece e regula a derrama estadual. Portanto, deve ser, portanto, uma expressão que seguramente tanto que está no léxico, tanto dos impostos, mas era só uma referência. Portanto, muito obrigada também, agradeço-vos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isauro Moraes. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que submeterei a votação o parecer do Sr. Deputado Pedro Anastácio, perguntando quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço o trabalho e felicito por isso. O ponto décimo, acaba de me ser feito chegar um e-mail da Sra. Deputada Inês Azarreal, e que é aplicável ao ponto 2 e ao ponto 10, que é o seguinte: está impossibilitada de comparecer. Porém, como sabem, foi enviado o parecer e, portanto, a questão é que, não havendo objeção, claro que se houver discussão e levantar alguma objeção ao seu teor, não é possível votá-lo. Mas, se não for o caso, ou seja, se os senhores deputados, tendo lido o parecer, se não oferece alguma objeção ao seu conteúdo, quer dizer, objeção pode haver, até pode haver votos contra, questão de sugestões de alteração que obviamente não podem ser acolhidas, mas não havendo essa objeção, eu, com a compreensão dos senhores deputados, uma vez que está já agendado para plenário e de facto foi enviado, e com todos nós facilmente antecipamos as dificuldades dos senhores deputados, únicos representantes do respectivo partido, não havendo objeções, uma vez que foi distribuído o parecer e nessas circunstâncias, relativamente ao ponto 2, o projeto de lei, o parecer sobre o projeto de lei 408, o projeto da Iniciativa Liberal, perguntava quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovado por unanimidade, felicito remotamente a senhora deputada pelo trabalho desenvolvido, e o mesmo relativamente ao ponto 10, o projeto de lei 450 do Bloco de Esquerda, que altera a competência para a instrução de processos relativos ao não pagamento de taxas de portagem, perguntava quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, também aprovado por unanimidade, e assim estamos em condições de discutir no plenário no dia 12 todos os projetos. O Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues, provavelmente das pessoas que chegou a esta reunião mais cedo, vai finalmente poder usar da palavra para a apresentação do relatório final da petição 23, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, GPL Auto em Portugal. Sr. Deputado, a palavra é sua. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e venho apresentar este parecer relativo à petição número 23 desta legislatura, intitulada GPL em Portugal. Eu sou o deputado relator, mas verdadeiramente o deputado fautor foi o deputado Hugo Pires, que me deu esta prenda de início do ano, uma vez que tomou novas funções, e fiquei eu com este parecer. Os peticionários pedem a revisão da portaria número 140, que procede à revisão e fixação dos valores das taxas de imposto sobre os produtos petrolíferos. Dizem que é necessário auxiliar os contribuintes com uma redução dos valores pagos pelos combustíveis, dizendo que a portaria, não se enquadra e não enquadra todos os portugueses que diariamente sofrem com os aumentos exorbitantes dos mesmos, na medida em que não abrange o GPL Auto. E consideram também que não estão a ser acautelados os direitos dos consumidores de GPL Auto. A peticionária defende ainda e pede uma eventual redução fiscal a aplicar na compra de veículos bifuel a GPL e também na conversão de veículos para bifuel a GPL. No trabalho feito e na análise desta petição, a petição foi admitida e foi feito um conjunto de diligências efetuadas pela Comissão, pelo então relator deputado Hugo Pires, e foram pedidos um conjunto de informações à ERS e à Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, e a ERS disse logo que esta questão incide sobre matérias fiscais, mas que estaria disponível para o que desse e viesse no futuro. Por outro lado, a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais justifica e dá inclusivamente um conjunto de exemplos e informa que, no âmbito das medidas que o Governo implementou, fala do auto-voucher, fala também que o Governo, e explica que o Governo suspendeu a utilização do adicionamento de emissões de CO2, E, por outro lado, também implementou um conjunto de medidas de reforço de rendimentos, nomeadamente o apoio extraordinário de 125 euros e o novo apoio extraordinário de 240 euros. Por outro lado, refere que o preço de venda ao público no GPL Auto é já manifestamente mais reduzido do que no gasóleo ou gasolina. E, de forma interessante, dá inclusivamente um conjunto de exemplos na sua resposta para que quem ler esta informação, quem acaba por ler esta informação, possa entender ainda melhor, com exemplos práticos, aquilo que é explicado pela Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais. Dito isto, quero dizer que me eximo nesta sede de manifestar a minha opinião e queria destacar os quatro pontos da conclusão e o parecer, que, por um lado, cumpre todos os requisitos formais, que não será obrigatória a publicação da petição em diário da Assembleia da República, nem a sua apreciação em plenário, nem a realização de debate em comissão, que este relatório será remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que iremos remeter cópia desta petição e deste relatório aos distintos grupos parlamentares e também aos peticionários. E queria agradecer desde já por esta prenda de início do ano do Sr. Deputado Hugo Pires, deixando aqui as maiores felicidades também nesta sede, para as suas novas funções. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está apresentado o relatório da petição. Pergunto se sobre o mesmo alguém quer usar da palavra. Sr. Deputado Alexandre Simões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também aqui mais uma vez ao Sr. Deputado, por me ser presenteado com este relatório, que muito nos soube bem apreciar, mas também realçar, por um lado, igualmente, o direito de petição, portanto, os peticionários, pelo facto de terem tido a iniciativa, não obstante, como referiu o Sr. Deputado, não terem atingido o número de subscritores, não ser obrigatória a sua apreciação em plenário, não obstante, é um direito importante e no entender destes interessados fizeram-no, e naturalmente invocando também aqui uma prerrogativa que tem a ver com a igualdade, ou no caso o tratamento desigual, quanto ao GPL. Naturalmente isto é uma matéria que também toca até mais com outro aspecto que tem a ver com o impacto ambiental, também outras comissões, enfim, que o Sr. Deputado melhor conhece até, mas não obstante é uma matéria que deve ser acompanhada por este Parlamento, tratando-se de uma portaria, enfim, o Governo tem aqui um papel fundamental, também questionar-se será através de uma portaria a melhor solução em que, pela qual deva ser tratada esta matéria, mas, não obstante tudo isso, agradecer uma vez mais e enfatizar o trabalho desenvolvido, quer pelo Sr. Relator, um pouco forçadamente, mas igualmente pelos serviços nesta matéria e, por fim, reiterar o cumprimento quanto à petição e aos seus intervenientes e pela iniciativa que tiveram. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues pela elaboração do parecer relativo a esta petição. E uma vez que a petição não tem número de assinaturas suficientes para a sua discussão em plenário, este é o único espaço em que iremos dizer alguma coisa sobre o objeto da petição e acho que devemos, sempre que possível, pelo menos suscitar uma discussão sobre as matérias que aqui vêm por via desse direito de petição que é tão importante. Aquilo que os peticionários aqui dizem é que as medidas de redução fiscal que o Governo aplicou aos combustíveis não se aplicaram, pelo menos estas da Portaria 140A, ao GPL Auto. E depois nós vemos a resposta do Governo que diz, bom, mas o GPL Auto já tem um preço muito mais baixo do que os outros combustíveis. E é verdade. Mas também é verdade que as estruturas de custos das empresas que optaram por veículos GPL Auto ou das famílias que optaram por veículos GPL Auto alteraram-se com os aumentos dos preços, não é? E, portanto, também sofreram com esses aumentos de preços, embora, é óbvio, o preço base era mais baixo, mas, imaginando uma microempresa que tenha dois veículos e que tenha o GPL Auto, tinha uma estrutura de custos planeada com aquele custo e esse custo aumentou e, naturalmente, que isso pode dificultar a vida tanto às famílias como às empresas, sobretudo às mais pequenas, têm maior dificuldade em lidar com estas alterações. E, portanto, nós consideramos que, apesar de ser verdade que o GPL tem um preço muito mais apelativo do que os outros combustíveis mais usuais, também foram afetados por estes aumentos de preços, não é? E as medidas talvez pudessem ser mais abrangentes, abrangendo também estes consumidores que, embora não sendo muitos, veem aqui uma situação de alguma desigualdade e, portanto, nós de alguma maneira podemos aqui associar àquelas que são as preocupações dos peticionários, sobretudo nesta parte relativa à portaria de Abril e não tanto a outras sugestões que aqui são feitas, mas em relação a esta parte parece-nos que o objeto tem alguma razão de ser. E, portanto, queria deixar aqui expresso nesta ocasião essa concordância e dizer que, naturalmente, votaremos a favor deste parecer, tendo em conta aquela que é as suas conclusões e o procedimento que se deve tomar relativamente aos próximos caminhos que esta petição deverá tomar aqui no âmbito da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado Duarte Alves. Pergunto se mais algum senhor ou Sr. Deputado tendo usado a palavra. Não sendo o caso, vamos então colocar à votação o relatório final da petição em causa. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está, portanto, aprovado o relatório por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues o trabalho e felicito por isso. O ponto número 3 é a fixação e redação final de dois projetos de resolução, o 244, 15ª Legislatura, Primeira Legislativa do PAN, e o projeto de resolução 263, 15ª Legislatura, Primeira Legislativa do PS, que recomendam a aplicação do direito ao esquecimento. Ambos haviam sido já discutidos nesta comissão, portanto, subiram a plenário e o texto, nos termos do regimento, foi agora consensualizado. Tem a concordância dos dois proponentes e, portanto, se alguém que se quisesse pronunciar sobre o texto final, se não, passaria de imediato à sua votação. Penso que é clara concordância efetuada entre os dois projetos e, portanto, não suscita quaisquer objeções e retiro da expressão facial das senhoras e senhores deputados que concordarão comigo, pelo que de imediato ponho então à votação o texto final, a redação proposta. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade a redação final. Passamos agora a designação de relatores de projetos que baixaram à Comissão de Orçamento e Finanças, o primeiro dos quais o projeto de lei 461, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa do PAN, que aprova um regime jurídico de transparência dos contratos, acordos e outros documentos relativos a operações que determinam a utilização e disponibilização de fundos públicos relativamente a entidades pertencentes a setores estratégicos e procede à segunda alteração da Lei Orgânica 2 de 2014, 6 de agosto, cuja indicação cumpre ao Grupo Parlamentar do PSC. O Sr. Deputado Eduardo Pacheco comunica que até ao final da tarde será indicado o relator. O mesmo grupo parlamentar, ao mesmo grupo parlamentar, cumpre a indicação do relator de parecer de um projeto também do PAN, o 465, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, que põe fim às cobranças de comissões bancárias abusivas a todos os titulares de crédito, procedendo à primeira alteração da Lei 57/2020, de 28 de agosto, que, de igual modo, será indicada até ao final desta tarde, conforme refere o Sr. Deputado Eduardo Pacheco. O Grupo Parlamentar do PS, a ponto 16, que cabe a designação do relator do projeto de lei do Chega, 468, 15ª Legislatura, Primeira Legislativa, que adopta normas de proteção do consumidor de serviços financeiros. Pergunta ao Sr. Deputado Miguel Cabrita se está em condições de indicar.
Sr. Presidente, muito obrigado. E a solicitar que nos pontos 16, 17 e 18 cabe ao PS indicar relatores, o que faremos até ao final do dia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, só para efeitos de ata, estamos a referir-nos ao projeto de lei 468, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa do Chega, o projeto de lei 465, 15ª, primeira do Bloco de Esquerda e 476, 15ª, primeira do Bloco de Esquerda. O Grupo Parlamentar do PS indicará até ao final da tarde também o relator. Ao Grupo Parlamentar do PSD, cumpre também a indicação do relator do parecer do projeto de lei 479, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, um projeto de lei desta feita do PS, que adota normas de proteção de consumidores de serviços financeiros e que também até ao final da tarde será indicado o respectivo relator. Os pontos 20 e 21, não sendo da competência primordial da Comissão de Orçamento e Finanças, aliás, ambos da sexta comissão. Trata-se, em primeiro lugar, da deliberação sobre emissão de parecer, portanto, há uma pronúncia prévia se justificará a apresentação de parecer por parte da Comissão Conexa, neste caso a COF, relativo ao projeto de lei 460 da 15ª legislatura de primeira sessão legislativa PAN, que aprova um regime transitório de isenção de execução de penhora de bens imóveis para satisfação da garantia real de créditos hipotecários, e um projeto de lei do PCP 464 15ª, que revoga a revogação do aumento decretado das taxas de portagem e limitação da sua utilização ao valor correspondente ao 2022. Portanto, a primeira deliberação é precisamente sobre emissão de parecer, e perguntava aos grupos parlamentares que, em princípio, estão a cargo da emissão dos respectivos pareceres. Tem alguma objeção à deliberação de parecer? Não me parece. Sr. Deputado Miguel Cabrita, relativamente à 21.
Em particular ao ponto 21 da Ordem de Trabalhos, do nosso ponto de vista, salvo melhor opinião, talvez não se justifique um parecer aqui da COF, uma vez que as questões das portagens têm sido muito acompanhadas na 6ª Comissão, preferencialmente, mas naturalmente, se for a opinião de outros grupos parlamentares em sentido contrário, estaremos disponíveis, mas em qualquer caso, deixo expressa esta nossa opinião.
Sr. Deputado Duarte Alves, aliás, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Sr. Presidente, concordo que poderemos dispensar o parecer aqui na COF, uma vez que o tema é, sobretudo, correspondente à Comissão da Economia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, não será elaborado o parecer na COF relativamente ao ponto 21, mas relativamente ao ponto 20 o faremos e, portanto, também até ao final da tarde o Grupo Parlamentar do PSD indicará o deputado relator. Chegamos assim ao ponto 22, outros assuntos. A única coisa que eu teria para dizer, recordando que temos audições para a semana, portanto, não há novidades, já estão agendadas, mas portanto, só para recordar que teremos na terça-feira, dia 17, o Tribunal de Contas, no dia 18, o Conselho Económico e Social. Portanto, só para recordar que se mantêm estas audições. E eu, entretanto, para a semana, tenciono marcar uma reunião de mesa e coordenadores, só para dois pontos. Declarações de ratificação do Orçamento de Estado. Como sabem, já foi publicado, aliás, agradeço ao PSC que de imediato detectou um lapso nos mapas, portanto, somos totalmente estranhos a isso, portanto, o ficheiro enviado não era o ficheiro dos mapas que nós tínhamos aprovado, portanto já está resolvido. Concretamente já foi publicada a declaração de ratificação 1A/2023 no dia 3 de janeiro, portanto dou nota disso. O Ministério dos Assuntos Parlamentares já nos fez chegar que há uma necessidade de uma nova declaração de ratificação porque há um erro de simpatia, números, portanto numa tabela que teremos que perceber, reconhecendo que há esse lapso, obviamente, e parece-me manifesto, e a ideia era saber se, entretanto, se mais alguém, algum grupo, detectaria algum lapso, na exata medida que conviria não haver alterações sucessivas, e, portanto, nem mesmo em coordenadores consensualizarmos uma data até à qual nós esperaríamos essas manifestações de intenção e para depois agendarmos a respectiva deliberação. Também outro assunto que chamava já a atenção dos senhores deputados, recordar que relativamente às auditorias de lei de enquadramento orçamental, o artigo 71, estão recordados que quando as fixámos, anuímos também que em 2023 iríamos antecipar substancialmente a comunicação das respectivas das duas auditorias ao Tribunal de Contas e duas ao Governo, e portanto também nessa reunião de mesa e coordenadores calendarizarmos já, portanto o grupo parlamentar do Chega já fez também, já sinalizou a sua pretensão, como sabem tinha já ficado pré-acordado nas duas que competem à oposição, seria tomada em consideração. De qualquer maneira, só para chamar a atenção para uma reflexão, já temos também já um ponto de partida. Não, admito que nessa reunião de mesa e coordenadores ainda não se tenha uma decisão, mas que pelo menos já se poder consensualizar e ter já uma ideia do que se pode sugerir. Portanto, introduzir uma nova prática no Parlamento, de, em vez de aguardarmos pelo final do ano, logo no início, podemos comunicar estas alterações. Não tenho mais nenhuma informação e, portanto, se nenhum dos senhores deputados também não pretende usar a palavra no que diz respeito aos outros assuntos, cumpre-me agradecer a presença de todos, desejar a todos a continuação de um ótimo dia. Está encerrada esta reunião. Muito obrigado.